Absoluto. Biancol protege seu reino, digo, sua casa, sem agredir as superfícies. Não se curve a qualquer produto. Use Biancol e veja a diferença real.
Temática do dia.
Onze horas 9 minutos, temperatura está em 16 graus em Lagoa Vermelha. Estamos começando a semana, começando o mês de julho e hoje, junho, na verdade, eu tô pulando um mês aqui, né, Juliana? Que coisa. Pois bem, hoje nós vamos, convidamos para estar conosco, e ela está aqui porque nós vamos tratar de um assunto bem importante na área jurídica, presente na vida de muitas pessoas, e que sempre a informação jurídica, ela vem bem. Deixa eu cumprimentar a advogada, doutora Juliana Quilante Tonial, que está conosco nessa manhã. Seja bem-vinda, Juliana, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É sempre uma satisfação estar aqui nesses microfones, conversando com vocês.
Que coisa boa. Hoje nós vamos trazer um assunto para discussão, um assunto que está bem pontual e bem em alta, eu diria, que é sempre importante as pessoas terem um conhecimento, saberem um pouquinho mais quanto a isso. Nós vamos falar de divórcio. Cada vez mais casais estão se separando no Brasil. São dados estatísticos. Mas por quê? É isso que a gente vai trazer informação hoje. E repercutiu bastante, a semana passada, a separação do cantor Zé Felipe, né, Juliana? E da influenciadora Virgínia Fonseca, que até então tinha um casamento todo bonito, todo perfeito nas redes sociais, mas anunciaram a separação. E aí esse assunto reacendeu no Brasil. Está em alta, podemos assim dizer, a discussão. Cada vez mais casais estão se separando, e o que leva a essa decisão? Como é que fica a questão da família? Como é que fica a questão da separação de forma jurídica? Por isso nós convidamos a doutora Juliana, e ela está aqui para conversar conosco a respeito desse assunto. Realmente, Juliana, são assuntos, são números que deixam o Brasil em evidência quando o assunto é divórcio?
Pois é, Rudimar, deixa a gente triste, né?
Também, né?
A gente que trabalha nessa área, mas deixa a gente uma pulga assim, atrás da orelha, pensando os motivos, né? Nós tivemos os dados agora divulgados do IBGE em relação ao ano de 2023, né? 2024 nós não temos ainda, eles divulgam, sim, de tempo em tempo, né? E meio que coincidiu com essa separação fatídica aí do casal
famoso.
Do casal famoso, e a gente não tem como não acompanhar esses casais famosos, porque se fecha com a área que a gente trabalha, sim, né? Que é o direito de família,
e divórcio. A repercussão é grande, né?
Claro, você vê nas redes sociais, na internet, só se fala nisso,
sim,
né? Só se fala desse casal. É pouquíssimo tempo de casamento, 3 filhos pequenos, né? E aí reacendeu de
milhões
novo.
Milhões e bilhões em bens?
Em bens, em dinheiro financeiramente, né? O que leva, né? E aí coincidiu com a divulgação. Foi uns dias depois, a divulgação foi 16 de maio do IBGE, em relação aos números de divórcio. E ali, dali uns dias, eles anunciaram, né? Então, por isso que reacendeu toda essa questão. Você veja bem, Rudimar, eu trouxe até uns dados aqui importantes, né, em relação a divórcio. Em 2023, o Brasil registrou 440.827 divórcios, né? É bastante. Vamos analisar em números, assim, para a gente ver que os números estão crescendo assustadoramente, de forma galopante.
É.
Né? Em 2022, nós tivemos 420 mil divórcios. Veja bem, em 2023, 440.
Já teve um aumento.
Já teve um aumento. Em 2022, 420. Em 2021, 386 mil divórcios. E 2021... nós tínhamos aquela desculpa, digamos assim, ou justificativa do pós-pandemia.
Sim.
Eu me lembro que eu vim dar uma entrevista naquela época e já tinha assim, aquelas notícias assustadoras de que os números de divórcios estariam aumentando em virtude da pandemia. Porque a gente teve que viver em isolamento social, aquela questão. Tinha até os memes da internet, né? Que agora o casal começaram
a se conhecer,
né? Porque viviam junto, né?
Sim.
Porque tivemos que viver dentro de casa, aumentou o número de divórcios. Só que depois de passado aí 3, 4 anos, nós vimos que...
Só cresceu.
Só cresceu. Então, a desculpa da pandemia não foi era essa. Desculpa, né? Não era essa. Então, veja bem, de 386 mil em 2021, para 2022, 420 mil. Para 2023, 440 mil. São números assim de 30 mil, 20 mil.
São crescimentos
crescimentos significativos, né?
É verdade.
E casamentos, para a gente ter um parâmetro, sabe?
Eu até ia dizer, grande, que estão mais se separando do que casando.
É, olha só, agora em 2023, esse aumento significou 2,8 divórcio a cada 1.000 habitantes. Uhum. A gente olhando em números, assim, pensando em números, a gente não tem uma noção. É muito real. Mas se eu te falar que nós tivemos 940 mil casamentos em 2023 e 440 mil divórcios, isso dá um divórcio a cada dois casamentos.
É verdade.
É aí que a gente tem a proporção. Ah, mas casou 940 mil, divorciou 440. Mas é a cada dois casamentos um divórcio.
Um não dá certo.
Um não dá certo.
Isso preocupa, né, Juliana?
Exatamente.
Porque tem toda uma questão psicológica, uma questão familiar, uma questão jurídica. Envolve muita coisa isso. O que será que se deve a essa situação?
Claro. Né? Mas e vou te dizer mais. Nós estamos casando 3% menos e nos divorciando 5% mais. Em termos de número, né? Também é importante, já que estamos falando em número, te falar de patamares de 2015 a 2019. Nós tínhamos um índice anual de casamento de 1 milhão e 100, uma média.
Sim.
Lá em 2015, 1 milhão e 100, em 2016, 1 milhão e 100, uma média. Veja bem que agora nós temos 940.
Então já diminuiu.
Diminuiu
bem
bastante, bastante, considerável, né?
É verdade. E tem um detalhe, são números oficiais. Que existem casamentos que não dão certo, que eles são desfeitos sem essa oficialização.
Sem essa oficialização. Né? E esses números aqui, dessa divulgação agora de maio, são números oficiais e 82% desses números foram judicializados. 18% foram na esfera extrajudicial.
Uhum.
Extrajudicial que a gente fala é em cartório, que hoje pode se divorciar, né, em cartório. Então, 82% foram levados ao judiciário. 18% foram números contabilizados de divórcios em cartório, né, que pode ser feito hoje, depois de 2007, se autorizou que os cartórios pudessem fazer o divórcio, desde que não tivesse lide entre as partes, que não tivesse divergência em relação a bens, em relação à guarda de filho menor, em relação à pensão alimentícia, né? Pode ser feito no cartório, né? Tem que ter a obrigatoriedade de um advogado, mas pode ser feito em cartório.
Essa,
né,
é uma das tuas especialidades de atendimento como advogada, Juliana?
Sim, sim. Eu trabalho com direito de família há 20, uhum, quase 21 anos.
Quase 21
separando.
Anos. Separando.
Separando. É complicado.
E, na verdade, as pessoas só buscam o advogado quando precisa judicializar?
É, exatamente. Exatamente. Né? Ou fazer agora a separação no extrajudicial. Né?
Sim.
A partir de 2017, nós pudemos fazer no cartório. E agora, em 2024, teve mais uma inovação. E que eu também atribuo, Rudimar, esses números pela facilidade, vamos dizer assim, de divorciar. Né? Antes, nós tínhamos só no judicial. Né? Tinha que levar no jurídico. Né? Agora, com os cartórios fazendo, também foi uma certa forma de facilitar essa busca pelo divórcio. Né? Em 2024, agora, não precisa mais, não tem mais a exigência de não ter filhos menores. Até 2024, o cartório poderia fazer desde que não tivesse filhos menores e não tivesse divergência entre o casal. Agora, a partir de 2024, pode ter filho menor, sim. Só não pode ter divergência, sim, entre os casais, né? Entre o casal em relação aos bens, em relação, sim, à pensão, né? Eu atribuo também esse aumento por essa facilidade, né? É um das justificativas, assim,
sim,
que a gente...
E na tua experiência, agora uma curiosidade minha, na tua experiência, algum casal entrou com um pedido de separação e ao longo do andamento do processo se reconciliaram, daí acabou o processo ali ou não?
Ah, mas com certeza, são 20 anos separando... Teve, mas lá na finaleira.
Desistiram.
Né, desistiram. E aí sim, a gente tem que... É, porque assim, o casal não precisa justificar para o juiz o motivo da separação, né? Só colocar, porque incompatibilidade de gênios, o casal resolveu se separar. Mas aí assim, ó, no momento da desistência, nós temos que fazer uma petição, né? Informando alguma coisa que... Né?
Que no decorrer do processo, os gênios se compatibilizaram de novo.
Exatamente, e aí resolveram pela união.
Sim.
Né? Isso não é raro acontecer, não.
Sim. E a briga na justiça, falando numa linguagem bem popular, é mais por bens patrimoniais ou por guarda de filhos?
Ou os Olha, dois? Eu quero te dizer que é pelos dois, né? Uma coisa junto à outra.
Sim.
E tem guarda de pet também agora, né?
Não, que... De bebê reborn ainda não.
De bebê reborn ainda não chegou aqui pra nós. Mas a guarda de pet, sim. Inclusive, aquele que fica com o bichinho tem que se estipular um valor a ser pago, né? E quero te dizer que a guarda de filho e a briga pelo bichinho também. Tá assim, intensificando, né? Porque não deixa de ser. Sim. É uma modalidade familiar hoje
com
em dia,
certeza.
Né?
Aí a justiça vai avaliar, por exemplo, o marido e a mulher. Bom, a pessoa, vamos que decida que a mulher vai ficar com a guarda dos filhos. Os mesmos critérios da guarda dos filhos são para a guarda do pet?
Exatamente.
Mas olha só que coisa.
Exatamente, né? Porque é o bem-estar animal. E o melhor, a convivência com o filho, não é, tem gente que tem aquela ideia de que aquele que pode mais financeiramente,
sim,
deve ficar com os filhos.
Não é assim.
Não, absolutamente, né? É aquele que consegue dispor tanto mais de tempo quanto a melhor, né, do bem-estar daquela criança.
Sim.
Né? Então, ali se disputa bastante.
E a preferência pela guarda dos filhos sempre é da mãe ou não?
É, geralmente é,
geralmente
da mãe.
Geralmente é da mãe.
Uhum. Né? É, a mãe que acompanha na escola, que acompanha nas consultas médicas, que acompanha nas reuniões, enfim, todo o aparato para o filho, geralmente é da mãe. Uhum. Raros casos se passa para o pai.
Sim.
Né? Mas cresceu bastante a guarda compartilhada.
Como é que funciona, exatamente, a guarda compartilhada?
A guarda compartilhada não isenta de pensão.
Sim.
Né?
Sim,
muita gente também pensa. Muitos pais chegam no escritório e dizem, né, eu quero a guarda compartilhada, mas motivado por não pagar pensão. Uhum. E obviamente que isso não condiz com a verdade. A guarda não isenta de pensão. A guarda se decide as questões do filho, as questões de saúde, os dois têm direitos e deveres em relação ao filho. Uhum. Mas assim, deve ser estipulado uma casa, não é aquela questão 15 dias com o pai e 15 dias para a mãe.
Uhum.
Né? O filho tem que ter a referência, né, do lar. Né? Então, assim, todo mundo divide as despesas, todo mundo, né? E eu digo que a guarda compartilhada dá certo para aqueles casais que se dão bem.
Sim.
Que terminaram seus relacionamentos
porque
de forma amigável.
Existem, né, separações que os casais se dão bem, porque a gente sabe que marido e mulher podem se separar. Agora, pai e mãe...
Nunca.
Nunca, né, Juliana?
Sempre serão pais e mães.
É verdade.
Então, a guarda compartilhada funciona para aquele casal que se dá muito bem.
Sim.
Né? E claro que opta pela unilateral naqueles casais que estão em briga.
Sim.
Tanto em relação à pensão, tanto em relação a bens, né? Porque envolve muita coisa. Uma separação é traumática,
é,
né?
É o caos na vida das pessoas.
É, exatamente. Então tem que ser levado de uma forma bem, bem tranquila e bem, uhum, profissional.
E a questão da separação, é sempre o pai que tem que pagar a pensão ou existe alguma situação que a mãe tem que pagar a pensão?
Claro, a mãe paga a pensão. Né? E não é raro, não.
Sim.
Né? Não é raro ser estipulado pela mãe uma pensão onde o pai fica com a guarda. Porque às vezes não tem disputa de guarda entre a mãe e o pai.
Sim.
Fica diretamente com o pai. Uhum. Né? Nós temos vários
casos.
Vários casos. E aí sim a mãe paga a pensão. A mãe está sujeita à prisão, na mesma situação como o pai.
Uhum. E é grande o número de casos de não pagar pensão e depois o processo ir mais adiante e dar cadeia, como se diz, Juliana? Porque todo mundo diz assim, não pagar pensão, isso é certo que dá cadeia.
Isso é certo que dá cadeia.
E dá,
claro,
bastante,
Juliana. Claro que sim. É que chega no ponto de que o oficial de justiça chega nesse pai, nessa mãe, né? Olha, em 3 dias você quite essa dívida ou vai para a pensão, ou vai para a cadeia, aliás. Aí, o que você acha que acontece ali?
Pois é.
Se arruma o dinheiro.
Se arruma o dinheiro.
Se arruma o dinheiro, depositas. Dá-se um jeito. Então, assim, ó, chegar as vias lá diretamente no é raro. Mas, se não pagar, vai. Sim. Né? Não tem o que...
O que fazer.
O que fazer.
Juliana, chegam algumas perguntas e a gente preserva a identidade das pessoas porque o assunto é delicado.
Claro.
E às vezes a pessoa que está envolvida num processo desse quer fazer uma pergunta, quer tirar uma dúvida. Aí aqui nós temos uma ouvinte que pediu o seguinte. Pergunta para ela como é que funciona a guarda compartilhada. A questão do tempo. Quanto tempo a criança fica com cada um?
Foi o que eu acabei de dizer,
isso,
né?
Isso aí.
Não tem as pessoas às vezes imaginam aquela ideia de 15 dias... Cada um vai de um acordo.
Sim.
Né? Se é uma guarda compartilhada, o casal se dá bem. Então, se leva ao judiciário a essa questão. Olha, vou ficar 10 dias lá com meu pai, vou ficar, né? A criança vai ficar com o pai 10 dias, vai ficar 20 dias na minha casa. Né? Pais que moram em cidades separadas também.
Também dificulta,
claro,
né, a distância.
Dificulta, né? Aí se estipula datas. A guarda compartilhada já é um acordo. Então, não tem, se a pessoa já está perguntando como que vai ficar, então é porque já não acordaram, né?
Sim, sim.
Então, vai. Eu optaria pela guarda unilateral, uhum, para a mãe ou pelo pai e se estipularia ali os direitos de convivência do outro,
sim,
né? As datas que ficam, né?
Falando matematicamente, na questão jurídica agora, guarda compartilhada, 30 dias no mês, 15 dias tem que ficar com o pai, 15 dias tem que ficar com a mãe, ou não é assim?
Não, não é assim.
Não é assim?
Não, não é assim.
A guarda compartilhada não é dias iguais para cada um.
De forma alguma, até sim, porque a criança tem que ter o lar de referência.
Então, né? Naturalmente, tem que ficar mais tempo no lar de referência.
Exatamente. Até porque estuda, até porque tem que levantar cedo, tem que fazer as tarefas diárias. Enfim, nós não podemos tumultuar a vida dessa, sim, criança por causa da guarda. Né? Tem que entrar num acordo ali, ou em último caso, quando não se entra num acordo, o juiz que decide, né?
Muito bem, decidido na justiça, guarda compartilhada, tá tudo bem, vem a cena do próximo capítulo. O pai arrumou uma namorada, a mãe arrumou um namorado e pode acontecer um novo atrito por aí. Isso é comum, Juliana?
Muito, muito comum. Eu diria que os maiores atritos se dão em virtude
nessa
disso.
Situação.
É nessa situação.
E aí, se começa toda uma discussão de novo para se reorganizar essa,
não,
questão da guarda?
Não, hipótese alguma. Uhum. Não, a guarda foi decidido, a guarda é... O juiz já deu a sentença, é aquilo ali que vai ser seguido.
Os adultos que se organizem para que,
né,
a criança não,
porque
sofra,
senão se,
né,
leva ao judiciário no sentido de que não está havendo o cumprimento, sim, de uma decisão judicial.
Uhum.
Né? Então aí é outra conversa. Mas a guarda já foi estipulada, né?
Sim.
Claro que há situações que mudam, aí sim, mas daí tem que entrar com um pedido para se mudar a guarda. É a mesma questão da pensão alimentícia. As pessoas pensam assim, bom, ele fez 18 anos, meu filho, vou parar de pagar. E não é por aí, você tem que ir ao judiciário e pedir a exoneração em virtude de que o filho tem 18 anos.
Sim.
Né? E aí esse filho vai contestar, ou enfim, aceitar, se está fazendo faculdade, se está necessitando que essa pensão vá mais algum tempo.
Até porque não é pai só até os 18.
Exatamente.
É pai a vida
pro
inteira.
Pro resto da vida.
Pro resto, né, da vida. É. Juliana, nós vamos fazer um intervalo comercial. Na sequência, a gente volta, então, conversando sobre divórcio. Claro que o assunto, ele é bem amplo, ele é bem abrangente, mas a gente vai trazendo alguns tópicos importantes. E lembrando que os ouvintes que quiserem fazer alguma pergunta, também pode mandar no WhatsApp da rádio 984-18-2145. A gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Não, conheça Chimas e Churras, também é assunto.
11 horas com 32 minutos, estamos de volta com o nosso Temática nesta manhã. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Juliana Quilante Tonial, ela é advogada e está conversando conosco hoje sobre divórcio. Já trouxemos alguns dados importantíssimos sobre a questão do divórcio no Brasil e que, de uma certa forma, acaba aí assustando. Até fora do ar, doutora Juliana, nós estávamos conversando e para que o ouvinte possa vir para a nossa conversa do que nós falávamos, eu achei uma coisa importante. Existe a doutora Juliana Tonial, profissional, advogada, mas ela é uma pessoa normal, igual a todo mundo. Casos acabam, de uma certa forma, afetando o emocional do profissional também, ou consegue separar o profissional do pessoal tranquilamente? Como é que é a vida do advogado nesse sentido, Juliana?
Ai, Rudy, é impossível separar, né? Porque a gente acaba se envolvendo naquela...
Sendo meio psicóloga também?
Sendo meio psicóloga, né? Claro que não...
Sim, sim.
Mas a gente tem que levar com uma certa sensibilidade, porque quem trabalha com direito de família trabalha com sentimentos,
com sentimentos,
né? Seja lá no inventário, seja na separação, seja na guarda, na pensão, né? A gente trabalha com pessoa humana, né? A gente tem que ter uma sensibilidade para atender. Às vezes o casal vem junto, às vezes o casal vem separado.
Sim.
A gente tem que cuidar para não potencializar aquela divergência, porque quando eles procuram já o advogado, é porque já está com os ânimos aflorados, né?
Sim.
Então a gente tem que atender de modo a não potencializar essa divergência que eles estão tendo, né? Porque eu atendo um, dali duas horas eu vou atender o outro,
sim,
né? Num primeiro atendimento, um divórcio não sai ali, num dois, três atendimentos, a gente faz vários.
Vários.
Né? Então a gente tem que ter esse cuidado para quando eles saírem ali fora não acontecer algo pior, né?
Sim.
Então essa é a questão que o profissional tem que cuidar em relação ao...
E o tempo de casamento, não vamos nem falar da idade das pessoas, mas o tempo de duração dos casamentos, qual é a média? Onde se registra, se percebe um índice de separação, de divórcio maior, doutora Juliana?
Olha, saiu nesse dado brasileiro aí do IBGE, que saiu agora em maio, os números, de certa forma, assustam. Ele fala numa média de 11 anos de casamento.
Já é bastante?
Já é. É bastante, mas levando em conta há anos atrás, uhum, o casal ia até, né, até enquanto se aguentavam para buscar a separação. Hoje a gente vê que está tendo uma banalização dessa
questão. A separação acontece mais rápido do que em dados passados.
Em dados passados,
olha,
claro.
Só.
Hoje se casa e ninguém mais está se relevando tanto, né?
Sim.
E aí buscam a separação. Os dados apontam até 11 anos.
Uhum.
Separações. Até esse caso que você citou aí, era 5 anos,
né? 5 anos de casamento,
cinco anos,
né? Desse pessoal aí que acabou se separando, os artistas aí que repercutiu bastante.
E a idade que você falou tem dado também. Mulheres, 41 anos e homens, 44 anos.
Né? Essa é a média da idade.
Estão casando mais tarde,
uhum,
né? As pessoas estão casando com idades mais tarde e está durando em torno de até 11 anos.
Sim.
É isso que os dados do IBGE mostraram de 2023.
Casando mais tarde e se separando mais cedo.
E se separando mais cedo.
Olha só. E dentro das conversas, das consultas, dos contatos, quais são os fatores que se percebe que influenciam ou que daqui a pouco determinam uma separação? O diálogo está entre esses quesitos aí, doutora Juliana?
Com certeza. Primeiro lugar, a questão financeira.
Uhum.
Né? Tem até um estudos que fala sobre o empoderamento feminino.
Sim.
Né? Que a falta de aquela perspectiva financeira que antigamente a mulher dependia, né, do marido, hoje em dia nós quase não temos mais. Então, isso seria um dado, o financeiro. Né? Em primeiro lugar, é o financeiro, né, que afeta. Em segundo lugar, a falta de diálogo e infidelidade.
Uhum.
Né? É o que a gente vê. Mais como casos que aparecem, né?
Sim.
Tanto casal mais velho quanto casal mais novo. Isso.
E as redes sociais estão no pacote.
As redes, obviamente, os estímulos estão aí, né?
Sim.
Que a gente vê cada vez mais crescendo assustadoramente, né? E aí, claro que hoje, em virtude da não dependência financeira, ninguém suporta nenhuma segunda chance, né?
Sim.
Houve uma certa infidelidade, uma traição, vamos parar por aí, já vamos
encaminhar
o processo.
Às vezes o casal entra num acordo mais fácil quando se fala de filhos, até pela questão de manter uma harmonia. Agora, quando se fala em dinheiro, patrimônio, bens, os acordos, eles são fáceis ou, dependendo da situação financeira do casal, dificulta bastante o acordo, doutora
dificulta
Juliana?
Dificulta por demais. Não há acordos fáceis quando se trata de financeiro.
Uhum.
Né? Ali, para dar um acordo, demora muito, quase lá, porque o acordo pode ser realizado em qualquer momento do processo, durante o processo. né? Entra com um processo litigioso e lá no final, quando um vê que vai... Porque assim, ó, ambos saem perdendo. Né? Numa separação, tem que ter em mente isso, que o padrão de vida, tanto de um quanto do outro, vai diminuir. E dos filhos também, né?
Claro.
Porque vai ser diminuído, vai ser dividido. Os bens adquiridos durante a união, geralmente, a depender do regime de bens, mas geralmente é dividido, né? Porque nós temos o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né? Que tudo que for adquirido durante a união, né? Na constância da união, deve ser dividido, e as dívidas também, né? Independente de ser de um, de outro, né? Então, fica mais difícil em relação aos bens, com certeza. Sim.
Os bens adquiridos, quitados, pagos, é dividido, de acordo, claro, com a forma do casamento, e o que tem por pagar, o que tem de dívida, também se divide.
Também se divide.
Um casal, doutora Juliana, que tenha, por exemplo, uma casa, eles moram na casa, têm dois filhos, três filhos, resolvem se separar. A casa, ela fica, podemos assim dizer, preferencialmente para quem ficar com a guarda dos filhos?
Exato, fica preferencialmente para quem ficar com a guarda dos filhos, mas... geralmente se opta por vender essa casa e dividir os valores. Uhum. Porque, assim, é do pai também, é da mãe também.
Sim.
Né? São dos dois. Então, em casos de demora de venda, se estipula um aluguel.
Sim.
Né? Para um pagar para o outro, quem fica na casa. Né? Nada mais justo, que se é dos dois, é dos dois.
Sim.
Quando... E tem aquela questão também, às vezes a mulher não trabalhou fora, né? Durante um bom tempo, ficou criando do... Ah, mas ela não trabalhou fora, só eu trabalhei, só eu adquiri a casa. Mas não, né? Não. É reconhecido que o trabalho da mulher dentro de casa é a mesma coisa que se ela tivesse saído.
Com
né? Está cuidando do filho, isso é meio a meio. Né?
E uma coisa importante até, num questionamento, por exemplo, nessa situação... O marido é a pessoa que sustenta financeiramente a casa, mas a mulher ficou em casa, fez o serviço da casa, ela cuidou dos filhos. E agora, nessa situação de separação, a mulher também tem direito a uma pensão ou só os filhos, doutora Juliana?
A mulher também teria direito à pensão. É mais difícil.
Sim.
Né? Somente se tiver ainda filhos muito pequenos que dependa dela, né? Que ela esteja impossibilitada de sair trabalhar. Mas nós temos casos de pensão para filhos, né?
Mais uma pergunta que chegou aqui, não vamos identificar a ouvinte, e é uma boa pergunta. Bom dia, e os avós paternos têm direito em ver os netos mesmo que a mãe não deixe?
Claro que sim. Claro que tem direito,
sim.
Né? Em caso de a mãe não deixar, qual é a solução? Judicializar, né? Levar ao judiciário o conhecimento dessa questão. Porque avós paternos e avós maternos são familiares que a criança deve conviver.
Sim.
Né? Não tem essa possibilidade de negar os familiares paternos ou familiares maternos.
E existiu algum caso em que não ficou a guarda dos filhos nem com o pai nem com a mãe e ficou com um outro familiar mais próximo, com os avós, por exemplo?
Claro. Sim.
Também tem essas possibilidades.
Tem essa possibilidade. Né? Se o judiciário vê que não, nem o pai, nem a mãe, bastante por causa de drogadição, né? Nós temos casos assim que se vê em virtude de que os dois estejam envolvidos com drogas, estejam, né? E aí se estipula a guarda para um avô.
Sim.
Né?
Bom dia. Pede para a doutora se antes de se separar tinha tudo no nome dele. E quando foi para fazer o divórcio, o homem não tem mais nada no nome dele. Como é que fica? Por exemplo, eu acho que entendi dessa forma. Eu tenho uma casa no meu nome. E aí eu vou passar para o nome de um amigo para na hora da separação dizer que eu não tenho mais. Como é que fica essa situação, doutora?
Mas aí houve uma fraude.
Sim.
Né?
Aí é outro fraude. É um crime.
É um crime.
Sim.
É um crime, tem que ser levado ao judiciário.
Uhum.
E aí se comprova facilmente em virtude do tempo. Como é que eu passei? Passei com a data retroativa de quanto não existe.
Sim.
Né? Existe, vou me separar agora, eu passei o mês passado a casa para um familiar, ou um tempo antes.
Sim.
Né? Depende tudo da comprovação, mas se for comprovado que já estavam em tratativas de divórcio e um bem já foi passado, né? Até porque nós temos que ver que o outro cônjuge é anuente. Tem que ver essa questão do passar, né? Como é que ele conseguiu passar,
sim, passar
sem a anuência da esposa ou do marido, né? Tudo é questão de provas, mas isso é uma fraude, né? Uma fraude que tem que ser levado para frente.
Muito bem, 11h43, precisamos encerrar, porque o nosso tempo ele esgotou, mas muitos assuntos ainda teríamos para abordar. Mas acredito que todas as informações que a gente levou é importante, é útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Juliana, eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco, muito obrigado, e que outras oportunidades venham para a gente poder conversar sobre esse e outros assuntos. Boa Sim. semana para ti.
Para você também, Rudimar, estamos à disposição.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da doutora Juliana Quilante Tonial, ela é advogada conosco nessa manhã, falando sobre divórcio, sobre separação, sobre pensão, enfim, tudo o que envolve esse processo. Daqui a pouquinho, essa notícia com a entrevista vai estar no site, nas redes sociais da tua rádio, quem perdeu vai poder acompanhar e ouvir novamente. Vamos para o intervalo? Tua
Rádio. Casa de Carnes e Mercados Anin apresenta uma novidade deliciosa. Produção própria de cucas, grostoli, pães e bolachas. Tudo é uma delícia. Experimente e leve para revender em seu estabelecimento comercial e para o seu consumo com